A Monza é uma prova, foi a única prova até hoje das que eu fiz assim que eu tenho vontade sempre de voltar assim.
Preciso voltar para Nova Trento. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, com certeza vou voltar.
Nas duas edições e agora indo para a terceira edição, eu tenho certeza que ela vai ser tão boa ou sempre melhor do que as anteriores e sempre foi tudo certo.
Ele teve a ideia de subir os picos mais altos aqui da cidade e acender fogueiras na virada do ano. Vamos pegar assim, há 130 anos atrás, um padre com a sua roupa de padre, tudo certinho, o mato fechado e eles escalando essa trilha, como você já conhece, é uma parte dela, né? Então, acho que ele já tinha muito disso de desbravar essas montanhas no sangue deles.
A proposta da Monza é um negócio diferente, né? Tipo, eu queria trazer coisas para o treino que não tem, não tinha, né? Premiação em dinheiro. Nunca teve, não teve nenhuma prova que teve premiação em dinheiro. A gente foi o pioneiro nisso aí.
Fala, meus brutões! Seja bem-vindo no outro lado, onde a gente vai viajando e explorando as trilhas vastas da sua mente com quem? Com duas pernas e uma grande vontade de correr. Gente, em breve, uma semana, muitas pessoas vão fechar 2023 nas trilhas em Novo Trento, Santa Catarina, com o evento Mons Ultra Trail. E hoje a gente vai te preparar para esse grande dias que vai rolar em breve. Se você não vai participar, nossa gente, vai lá seguindo tudo. Tem histórias maravilhosas que vai sair hoje. Hoje a gente vai explorar essa prova em preparação, um jeito um pouquinho diferente. A gente vai começar falando com duas atletas grandes, o Fran e Letícia, que já participou as primeiros 2 anos da prova. A Letícia, que tem o recorde na distância de 55 km e na distância de 104 km. E Fran, que foi terceiro a primeira vez e segunda a segunda vez na distância de 55 km. Eles vão dar dicas, fala sobre a prova, fala sobre a preparação e expectativas para esse ano 2023. A gente vai falar com uma guia local, o David. David tem histórias maravilhosas sobre essa região de Nova Trento, as montanhas, as trilhas, os morros que se vai pegar, as coisas atrás, tudo que se vai ver na cidade. E para fechar, a gente vai falar com Danilo e Cadori, e os organizadores da prova do Mons, as pessoas que vai trabalhando bastante nos bastidores para esse evento acontecer. A gente vai entrando muitos assuntos atrás das provas. Vai te ajudar a ficar mais pronto para aproveitar tudo nesse evento, saber mais sobre esse evento e, gente, dar mais valor para ou energia para colocar um evento assim, tudo junto. Gente, gostei demais fazer esse episódio um pouquinho diferente em preparação. Eu, pessoalmente, vou participar na prova de 104 km e terceira vez vou participar nessa prova. Gosto muito do percurso de 104, muita subida, muita descida, técnica, bem travado e bem corrível na mesma hora e trechos diferentes. Gosto dessa quebra-cabeça do percurso. Gente, quem vai participar, estou animado de te ver em breve em Novo Trento. Se não, um grande abraço e vai torcendo para as pessoas que vão participar. Gente, vamos lá, vamos falar primeiro com Fran e Letícia. Estou aqui com duas brutões que têm muita vivência com essa prova Mons. É a terceira vez para vocês duas, né? Tudo bem, Fran? Tudo bem, Letícia?
Tudo certo, terceira vez, é.
Terceira vez para
Tudo
você
jóia.
também, Letícia?
Tudo
Estou
jóia. Isso aqui
participando
vai
desde o
ser
início. É.
a terceira. Terceira participação aí da Mons.
Então, desde o início da prova, é engraçado porque para mim, Mons já tem no sentido de ser tipo um clássico, tipo uma prova velha no Brasil, mas é só a terceira vez que a gente tem essa prova. O Fran, essa pergunta é para vocês dois, mas eu vou começar com você, Fran. É tipo, por que você acha que essa prova virou tão importante no calendário brasileiro tão rápido e por que você vai repetindo essa prova?
Primeiro porque eu vou repetindo, eu estava até pensando hoje de tarde que eu voltei a treinar depois da prova, e aí eu estava pensando por que que eu vou fazer de novo a Mons, né? Porque eu dificilmente repito prova, eu acho que todo mundo sempre busca uma prova nova e tal. E a Mons é uma prova, foi a única prova até hoje das que eu fiz assim que eu tenho vontade sempre de voltar, assim. Quando o Danilo me mandou mensagem, ah, vamos vir e tal, eu sem dúvidas eu falei para ele, ah, vamos de novo. E eu não sei se é porque a Mons foi a minha primeira ultramaratona em 2021, então eu acabo tendo um apego assim especial por ela. A primeira ultra que eu fiz foi lá. E já, mas assim, eu acho que muito pela prova, pela organização. Eu não tenho o histórico que a Letícia, enfim, tem aqui, que está compartilhando com a gente, de provas, assim, para dizer, ah, é uma das melhores que eu participo, enfim, porque tem muitos também no Brasil que eu não participei ainda, que também são referências. Mas assim, a Mons para mim, ela nas duas edições e agora indo para a terceira edição, eu tenho certeza que ela vai ser tão boa ou sempre melhor do que as anteriores, e sempre foi tudo certo, assim. Então eu não sei se daqui a pouco eu tenho uma opinião subjetiva por ser a minha por ter sido a minha primeira ultra, mas a prova em si, ela reúne terreno, as condições da prova, a organização, o misto de terreno nas distâncias. Eu acho que ela tem tudo o que uma prova, que todo corredor procura numa prova de trilha, assim, né? Ela tem a questão da prova em si, do percurso, a organização, o pessoal também é muito receptivo, a cidade lá é legal, ela é uma logística boa, assim, a cidade é acolhedora. Enfim, ela reúne tudo que a gente gosta numa prova de trilha, pelo menos para mim, assim, na minha opinião.
E Letícia, sua terceira vez, você já fez. O primeiro ano você fez 104 quilômetros, você tem o recorde ainda nessa distância. Ano passado você fez 50, 55 no fim, né, a distância. E você tem o recorde nessa distância. Que você acha, voltando para Novo Trento, o que você vai fazer esse ano, Novo Trento? E se tem dicas para a gente, para todo mundo ouvindo, para a pessoa que tem no recorde, em duas provas?
Pô, sensacional, né? Até para alguns vai ser surpresa, talvez, se eu falar aqui. Alguns que já estão acompanhando sabem que eu vou correr os 12 quilômetros e não vai ser nem para performar, né? Vai ser para participar da festa mesmo. E preciso voltar para Nova Trento. Todas as vezes que eu tiver a oportunidade, com certeza eu vou voltar. Primeiro, porque para mim é um lugar espiritual e tem uma energia incrível aquela cidade. E segundo, porque a organização, assim, é fora de série, sabe? Eu que tive ali na distância mais longa na primeira edição, acompanhei as lives, e é o tipo de prova que você não vai ter surpresa. É muito difícil, claro que somos seres humanos, a gente tá, pode acontecer algum, né? Ninguém é perfeito, mas dentro das possibilidades, a organização entrega, como a Fran falou, né? Um percurso bem completo. O mínimo eles entregam, então não vai ter surpresas, e isso é uma coisa que faz com que eu vá para a prova com uma tranquilidade. Então, voltarei todas as vezes que eu tiver vaga na minha agenda, que eu acho que está ficando cada vez mais complicado. Isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Esse ano eu não vou precisar ainda, mas como vai ser véspera praticamente da maratona, que é o que eu estou almejando, inclusive a maratona de Curitiba, que é o que eu vou fazer. Não vai ser uma prova que eu vou estar buscando recorde pessoal e nem nada, mas ela tem a ver com o que eu vou fazer em 2024. Então, por isso até que eu vou fazer. Mas para quem pretende fazer, eu que já fiz 104, agora vou para o 12, já fiz os 50, já fiz os 55. É uma baita de uma dica, vai preparado para você ter aí essa grande variação de percurso. O que que vai acontecer? Vai ter momentos que vai oscilar, você vai entrar em estrada, daqui a pouco você está em trilha, trilha mais corrível, trilha mais travada, trilha onde você vai ter que pensar muito, né? Nos anos que eu fiz, eu peguei o percurso liso ali. E então, assim, você tem que ir com a tua cabeça preparado para, como eu gosto de dizer, né, para qualquer prova, mas principalmente ali que é um misto de alternância de biomecânica. Vá preparado com o teu repertório para você conseguir dançar todos os estilos musicais, porque você vai precisar vai precisar, inclusive, mentalmente tá conseguindo dosar isso ao longo do percurso, que é uma coisa muito difícil. A gente sabe que é difícil, mas já tentem mentalizar como isso pode ocorrer. Então, a principal dica que eu digo é essa, né? Porque eu já fiz a distância mais longa lá. É, inclusive, foi um retorno de lesão quando eu fiz o 104. Então, para mim, foi mais desafiador ainda. Eu sei que eu posso voltar para esse percurso. Tenho certeza que outras mulheres podem ir lá melhorar muito o meu tempo, porque, apesar de ter sido um tempo muito bom, né, que eu considero, mas dá para melhorar demais, porque eu sofri muito no percurso, que eu estava ainda voltando, então eu não estava com volume de treino como estou hoje, por exemplo, com essa bagagem que eu estou hoje. Foi minha primeira prova de 3 dígitos, escolhi justo ela, eu ia fazer uma prova fora, mas depois, quando da pandemia, deixei para o ano seguinte, e aí acabou surgindo o Mons Trail, que, assim, para mim, marcou minha história, realmente fazia de 3 dígitos ali, principalmente pelo carinho especial que eu tenho com a cidade e com os organizadores, que fazem de tudo para poder fazer o melhor do nosso esporte.
O Fran,
você fez 56 duas vezes agora. A primeira vez você falou foi sua primeira ultra. E se não me engano, você foi segundo ou terceiro lugar a primeira
terceiro.
Lá? Terceiro, mas você tinha uma grande pula, você cortou meia hora do seu tempo entre 2021 e 2022, 7 horas e 40, 7 horas e 9, e então, eu sei, você é uma pessoa, você vai estudando muito do percurso, você vai estudando muita planilha, o que você viu entre 2021 e 2022, que você deixou no percurso? Para fazer um resultado tão melhor em 2022? E o que você está vendo para cortar, talvez você achar aquelas 10 minutos para colocar um novo recorde no percurso de 56 esse ano?
Sim, eu não tenho... Eu acho que, assim, eu não posso me comparar de 2021 para 2022 em questão de performance. Eu acho que eu vou poder avaliar esse ano, né? Indo para lá esse ano de 2022 para 2023, porque em 2021, como era a minha primeira ultra, eu só tinha feito distâncias entre 30 até 35, então tudo para mim era novo e eu só queria, aquele ano, só queria completar, né? E aí no fim eu ainda fui muito bem, eu fiquei ali com a Ana, com a Ivânia, com um baita de um start list, né? Que eu nem cogitava, assim, enfim, fui super bem. E, mas assim, ainda assim era a minha primeira, então eu fiz muita coisa errada, que hoje eu dou risada, assim, muita coisa que eu fiz, se eu penso, eu dou risada, assim, eu penso como deu certo, eu tendo feito tanta coisa errada e não saiu perfeito, assim. Então, para 2022 mudou bastante coisa já, assim, em 2022 já fiz uma prova bem diferente em questão de preparação, já estava bem mais treinada a questão alimentar e questão de... Eu ganhei muito mais resistência, porque até estava comparando já, fazendo uns estudos assim para a prova já em si, comparando os dois tempos, a primeira metade ali da prova, que eu considero que... Para mim, a Monza, assim, acontece do quilômetro 22, mais ou menos, até o 37, 38. Isso é o principal, para mim, trecho ali que tudo pode acontecer. Tu pode muito bem, como tu pode quebrar feio, né? Então, assim, eu estava estudando os dois tempos da prova.
Desculpa, esse trecho é porque é mais travado? Eu noto...
É que ele é o trecho que inicia ali o 22, que inicia os dois maiores, as duas maiores ascensões, né, da prova. Então, não que sejam os mais técnicos, assim, tem partes antes disso mais técnicas, mas é ali que iniciam as maiores ascensões. Então, você tem, vai ter duas ascensões, assim, que se você tem que chegar até ali bem, mas você tem que também sair delas bem, porque depois ainda tem, chegando ali no 37, ainda tem 15 quilômetros, que é aquele falso plano, você acha, ah, agora é só plano, né? Tu vai olhar ali na planilha, na altimetria, parece que é plano, mas pode chegar ali sem energia nenhuma, né? Então tem que, eu acho que é o trecho que tem que saber maior dosagem, assim, né? Enfim... Aí eu estava analisando, então, dos dois anos, até eu chegar, assim, mais ou menos na metade da prova, o meu tempo foi mais ou menos o mesmo, assim, praticamente igual. E eu melhorei muito da metade da prova em diante de 2022. né? Então, que eu ganhei bastante esse tempo foi em 2022, vamos dizer assim, da metade em diante também. E aí eu acredito muito que daí eu já estava na minha terceira ultra, então, vamos dizer assim, é muita questão da resistência, né, que eu ganhei em 2022. Mas eu acho que a melhor avaliação eu vou poder fazer esse ano, porque daí, realmente, ano passado eu já estava com uma performance boa e esse ano todo, então, com essa carga, agora já vai ser a minha sétima ultramaratona, né? Então, aí sim que eu vou poder comparar o que realmente eu melhorei, assim, aonde eu melhorei, mas eu acho que muito a resistência. De um ano para o outro, com certeza foi a resistência, que chega ali, tendo feito a metade da prova mais ou menos no mesmo tempo, e dali adiante conseguir manter até o fim bem, acho que muita questão da resistência, né? E outras partezinhas que a gente vai melhorando com as provas, né? Que é questão de detalhes, assim, que a gente vai em cada prova aprendendo uma coisinha diferente para melhorar, né? E acredito que a melhor comparação eu vou ter esse ano, com certeza.
Letícia, todo ano uma coisa um pouquinho diferente com a distância, mas esse ano também você estava lidando um grupo fazendo treinamento especificamente para Mons. Isso foi a primeira vez que você fez um grupo assim, e como foi essa vivência?
É, eu tenho assessoria, né, onde eu já faço treinamento com as pessoas, né, independente do objetivo, independente do lugar, eu consigo organizar essa programação de treino, né, como treinadora. Mas aí surgiu a necessidade, surgiu a procura de pessoas que estavam interessadas em ter uma informação muito pontual a respeito de alguma prova ou alguma coisa relacionada ao que eu estou fazendo. E aí, poxa vida, eu uni o útil ao agradável, né? Falei, já que está tendo essa procura, eu comecei a organizar a agenda. Quando eu vi, eu já estava fazendo consultorias individuais. E aí a gente teve a brilhante ideia de fazer uma consultoria em grupo. E aí a gente pensou na questão da comunidade trail, né? De agregar, unir pessoas que tivessem, como muito parecido com o que aconteceu na La Mission, né? Que o Paulinho conseguiu gerar essa expectativa, fazer esse movimento em torno do treino, com o grupo falando das mesmas distâncias nos grupos de WhatsApp. É algo meio parecido, porém eu tenho essa conversa pessoal, né, com o grupo aqui. Hoje nós estamos no nosso quarto encontro. Hoje a gente vai falar sobre os equipamentos. Então, cada encontro, né, nós vamos fazer, são um total de seis, até chegar perto da prova. Algumas comunidades, essa em especial é para Mons, mas ela serve, na verdade, para qualquer outra prova, só que a gente está trazendo coisas relacionadas a Mons e assuntos gerais. E nessa em especial, eu vou estar acompanhando a chegada de cada um que está dentro da comunidade. Então, isso que vai ser uma coisa bacana também, que eu vou conseguir fazer, porque, principalmente porque eu vou correr o 12, né? Claro que mesmo que talvez quem vá correr o 12, nós temos pessoas que vão fazer o 12, mas a minha ideia é pelo menos estar junto ali na largada e na chegada, né? Um dos dois eu tenho que estar, e principalmente a gente vai ter um encontro lá também, onde a gente vai poder fazer aquele último ajustezinho, aquela última energizada antes do pessoal entrar no percurso. Como eu já passei, bom, o 104 passa por bastante coisa, claro que muda uma coisinha ou outra, mas já dá para poder. Inclusive nessa comunidade nós temos de todas as distâncias. Então a gente falou de todas as distâncias. Eu fui obrigada a ter que estudar tudo para poder passar para a turma que está junto. O pessoal está bem animado. São pessoas que já treinam com outras assessorias. Então isso que é uma coisa bacana da comunidade, porque às vezes você só quer, e da consultoria também. Às vezes você só quer uma informação pontual e muitas vezes a tua assessoria, ou tem pessoas que não treinam com ninguém, só querem saber daquela informação. Então, não necessariamente a pessoa quer um treinamento, quer contratar uma assessoria. Ela só quer uma informação que a Letícia, atleta, ou a Letícia treinadora tem a respeito de alguma outra prova que ela já fez. Fiz consultoria já desde a Maratona do Mont Blanc, que foi uma prova que eu fiz ano passado. Até a Mons, por exemplo, agora, que é o que a gente vai ter, que eu vou estar entregando, né, no próximo dia 12.
Eu acho que é muito interessante essa ideia. Primeiro, treinar em grupo sempre é um esquema diferente. E quando você tem um treinador igual você, é muito mais foda. Mas além de preparar para a prova, preparando para a cidade, dando dicas, tipo, onde é bom ficar, onde é bom comer, onde é bom jeito de aproveitar o tempo inteiro. E quando você tem um grupo que tinha um chance de conhecer um e outro, tipo, vai criando uma vivência muito mais rica, na minha opinião. Eu acho que vai ser muito interessante ver se essa ideia vai crescendo.
Exatamente, a pessoa já sabe que vai ter alguém lá, independente se a pessoa, em qualquer lugar que ela estiver, ela vai falar, pô, mas já tem uma galera lá que praticamente já é minha família que vai estar me esperando, uhum. Né?
Muito bom. Ô, Fran, você falou como Danilo te ligou para participar e eles têm essa toca, eles vão chamando os elites e eles têm dinheiro nessa prova. Um dos primeiros grandes provas no Brasil que estava oferecendo o dinheiro a primeiro 3 até 5 posições para 104 e primeiro 5. Como isso muda a sua decisão como atleta mais elite no Brasil para participar no Mons? E como você se... Como você sente com esse tratamento do Danilo e a galera de Mons?
Com certeza, eles tendo um carinho, uma atenção assim, especial com a gente se sente ainda mais motivado para participar, né? E muito e pela questão da premiação, que é bastante importante, assim, com certeza ajuda bastante, assim, motiva não só a gente a participar, enfim, cobrir alguma despesa, alguma coisa assim, mas também ao público em geral, né? Porque eles veem que realmente não é só a questão de colocar a elite lá, mas é a questão de dar uma... como se fosse um agradecimento pela presença, não sei, por ter... vem agora a palavra, assim, mas por prestigiar a prova, né, em si, sendo que é já final de ano, assim, então a gente estava até comentando a questão de ser fim de ano, para todo mundo já, a gente já está meio cansado e cansado, assim, acaba sendo muita prova, muita movimentação, e agora também fim de ano é a gente tem que fechar vários ciclos da nossa vida, assim, profissional, enfim. Então, acaba que às vezes a gente, essa época já não quer mais nem saber de prova, né? Então, eles tendo esse cuidado, assim, essa atenção é muito especial, com certeza, assim. E a gente acaba sendo chamado pela inscrição, a gente motiva, assim, o pessoal a vir e eu acho que é uma prova que merece um start list, assim, também, por conta da organização que eles fazem. Eu estive agora ali em Bombinhas, que eles também auxiliaram na marcação do percurso, auxiliaram muito, assim, então a gente vê que não é só para a prova deles, assim, eles, no geral, estão bastante envolvidos e, com certeza, eles chamar, para eles é bom, mas para o público em geral é bom, para nós também é bom reunir tanta gente boa assim numa prova, porque a gente acaba se espalhando muito e é bom que nem a Letícia vai numa distância, eu vou em outra, assim, também é bom reunir todos os atletas e em várias distâncias, para não ficar todo mundo... muito concentrado em uma, e aí parece que é só uma que tá, ah, é só as ultras que vão, que são importantes, sabe, não é, não tem essa questão, assim, e, com certeza a premiação, agora em Bombinhas também teve, então, faz toda a diferença, com certeza, na nossa vida de atleta amador, assim, é super importante, toda ajuda, todo auxílio é bem-vindo, né, e a gente não corre por isso, mas precisa disso para correr, né, então, sempre...
E como você falou, esse ano estava cheio de provas, a gente tinha muitas provas, tipo, novas, crescendo, oferecendo ainda mais, mas eu estou muito feliz, olhando que vai rolar em Nova Trento em breve. Tem muitas atletas que vai aparecer. Eu sei, na minha prova de 104, tem um start list muito boa, que me deu surpresa ver tantas pessoas, vai manter essa distância. Quais provas, Letícia, e para você também, Fran, mas quero começar com você, Fran. Quais provas e quais atletas, quais histórias você está assistindo fora do seu próprio prova?
Assim, eu vou gostar de ver todas as meninas retornando, assim, nossas, e para mim em especial, assim, eu vou além da minha, claro, mas assim, eu não vou dizer que eu estou acompanhando a prova, mas assim, a Ana Silveira é uma pessoa que ela fez quando eu fiz a primeira ultra lá, foi na Mons 2021, eu conheci ela lá e eu dividi o pódio com ela lá. Então, assim, e depois disso ela teve aquele acidente que ela não conseguiu treinar, e eu tenho um carinho bastante especial por ela, ela sabe, eu sempre deixei isso bem claro. Então, se ela realmente retornar para essa prova, também vai ser... eu estou na expectativa, sim, para ver como é que vai ser esse retorno dela e para estar correndo ao lado dela, assim, né? Enfim, eu gosto de... vou gostar de ter ela correndo comigo, tomara que ela faça a mesma distância, não sei ainda, mas é uma das atletas, assim, que hoje... eu quero ver o resultado, assim, porque eu tenho um carinho, porque ela fez a primeira e agora está retornando, então, para essa mesma prova, que, querendo ou não, ela também vindo do Rio para repetir uma prova, também é uma coisa que agrega bastante, né, que tem um significado. Eu acho que ela também não se deslocaria se para ela a prova não fosse boa, né, então, não se ela não tivesse uma expectativa de fazer uma boa prova. Então, acho que vai ser legal ver ela. Além das outras meninas, assim, tem a Sara também. A Sara, não sei qual distância que ela vai, mas ela é aqui pertinho da minha cidade, a Ivânia também. Então, assim, todas as meninas eu tô acompanhando, assim, e é legal de ver, vai ser legal de ver o resultado de todas elas, por ser uma finalização de ano, assim, de calendário, né? Então, em todas as distâncias a gente vai poder ter um parâmetro, assim, eu acho que vai ser o auge da performance, vamos dizer assim. Ou vai ir bem ou vai ir mal, porque eu penso por mim mesma, assim. Agora eu acabei de fazer bombinhas e a gente tem 15 dias até a Mons, então eu posso estar... em 15 dias pode acontecer muita coisa, eu posso chegar muito bem, eu estou super empolgada agora para pensar, agora vou fechar o ano com chave de ouro. Como pode acontecer nesses 15 dias da... né? Ah, tô cansada, não quero mais saber de prova, sabe? Vou fazer só por completar. Então, tudo pode acontecer ainda, tanto comigo como com todos, assim. Porque eu acho que é meio que um fechamento de ano, assim. A Mons se tornou meio que um fechamento de calendário, assim, para todo mundo. Para a grande maioria, pelo menos nas trilhas, né? Então, acho que vai ser bem legal. E dos meninos, até confesso que, em especial, quero ver um atleta chamado Roger, assim, quero ver como é que ele tá, como é que ele vai sair. Não, mas de verdade, eu até tô acompanhando, até falei, conversei sábado, tô acompanhando bastante o Vicente, que ele vai fazer acho que os 85, e ele tá treinando super bem, eu tô acompanhando, e ele também veio de um tempo sem treinar, mas agora ele tá compartilhando bastante o treino dele, até conversei com ele sábado, eu disse pra ele, nossa, dá vontade de sair treinar, vendo ele treinar, assim, dureza, assim, aquela cara de brabo, assim, e eu acho que ele vai fazer uma boa prova, e eu tô bem na expectativa também para ver como é que vai ser a prova dele, assim, que ele vai fazer, acho que os 85, e eu quero, tô torcendo por ele e quero ver como é que vai ser o resultado de todo esse treino, assim, porque ele tá treinando muito específico, tá fazendo treinos noturnos e treinos na trilha mesmo, tá indo lá no Barão quase toda semana, então vai ser legal de ver, assim, é um dos do masculino, assim, que eu quero acompanhar, assim, realmente.
Letícia, para você.
Ah, eu vai ser um pouquinho diferente, né? Eu vou estar dessa vez. Eu não estou acompanhando ninguém específico, mas eu quero, assim como na UTMB, em Paraty, eu vou estar mais disponível lá no todo do evento para conseguir trocar uma ideia com a galera. E isso é muito legal, porque como vai ser praticamente aí o nosso fechamento do ano, muitas vezes não dá tempo de encontrar quem a gente gostaria de encontrar, ou rever. Então ali vai ser uma baita de uma oportunidade, vou estar torcendo para todos ali, com certeza, e vou estar um pouquinho do lado de fora, né? Ano passado eu cheguei e consegui ver a largada do 104, cheguei exatamente na largada do 104, e claro que deu uma emoção muito grande, deu vontade de estar ali, mas também a gente sabe que alguns passos para trás nunca vão ser tão ruim, né? Visando o que a gente quer no futuro. Mas poder torcer do lado de fora, vou ter alunos ali que vão estar correndo também, amigos e pessoas que me mandaram mensagem falando que vão estar lá na prova. Então, eu vou estar conseguindo praticamente ver todas as distâncias do lado de fora, como praticamente torcedora. Então, é isso, não olhando assim, não que eu não esteja acompanhando, mas ao mesmo tempo, alguém específico, né? Mas eu acho que rever toda essa galera e talvez ver a competição do lado de fora não vai ser nada ruim, não.
Eu sei alguém compartilhando a tela com você agora mesmo gostaria de tirar um recorde que você tem. Então, eu acho que...
Não vai ser difícil.
Então, vamos ver. Isso vai ser um das muitas histórias que vai rolar em breve, gente, em Nova Trento. Gente, vou deixar vocês ir, porque você tem que relaxar, Fran e Letícia. Você tem que preparar seu time Mons para a grande festa que está chegando. Tem muitas histórias, muitas legais que vai rolar em breve, gente. Estou animado a ver toda a galera para fechar o ano. Muito obrigado por seu tempo, gente.
Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Bom demais.
Rápido, gente. Você está gostando desse jeito diferente de fazer um pré para uma prova? Então, fala com um likezinho, fala com um comentário. Gente, gosto demais de ouvir de vocês. Então, talvez você percebeu todas essas partes desse episódio de Pre-Mons já saiu na YouTube. Como você vai saber? Vai lá no YouTube, faz inscrição no canal e você pode ouvir coisa um pouquinho mais cedo. Normalmente estou colocando os episódios no YouTube primeiro. Então, você quer saber primeiro quando coisas novas estão saindo do forno do outro lado? Então, vai lá no YouTube, gente. Ou dá um likezinho aqui na Spotify ou no podcast, lugar se gostar de ouvir podcast. Grande abraço, gente. Vamos voltar ao episódio aqui. Estou aqui com o David, o guia local, nessa região maravilhosa, onde vai rolar a prova Mons Ultra Trail de Nova Trento. David, tudo bem?
Tudo certinho, Roger. Prazer aí. Um abraço, pessoal, aí que está ligado também, acompanhando aí a live. E espero que poder contribuir com o pessoal aí que vai competir na Mons, né? Pessoal que ama o esporte, que gosta de trilha, que gosta de conhecer um pouquinho mais a nossa região, que é tão rica aqui, a região de Nova Trento.
É isso que eu quero explorar com você, porque, como a gente está falando antes, eu acho que é muito importante, pessoas vai já chegando nessa região muito, muito especial, com um conhecimento de que eles vão ver e vai enriquecer a vivência que eles vão ter nessas trilhas de 2, 3 dias. E tomara que eles vão voltar também. Mas vamos começar com a cidade de Nova Trento. Pode explicar um pouquinho sobre a cidade para quem não conhece?
Sim, a nossa cidade, até que ela fica bem centralizada, ela fica aí a 90 quilômetros no máximo da capital Florianópolis, né? Que tem um aeroporto, né? Então, um aeroporto internacional. Tem também aqui um pouco mais aí, um pouco de 90, 100 quilômetros ali, o aeroporto de Navegantes também. É muito fácil de chegar aqui. Ela fica mais a sudeste da capital de Florianópolis. É uma cidade, em tese, pequena de população, em média aí 15 mil habitantes. É, totalmente de imigração italiana. Ela foi, né, falando um pouquinho assim de datas, mas só um pouquinho para o pessoal entender, para não ficar muito cansativo, muito chato também. Mas ela foi fundada aí pelos meados de 1875, por aí, vindo imigrantes mesmo da região de Trentino, né, tiroleses, daquela região ainda que era o Reino da Itália, conhecido como Reino da Itália, vieram aqui então imigrar para essas terras. Geralmente lavradores, aí, agricultores que vinham trabalhar aqui na terra em busca também de madeira, né? A nossa região aqui era muito rica em madeira. Então, essa foi a principal atratividade aí, onde os exploradores, o pessoal, né, começou a, da província em si aqui ainda, né, começaram a vir atrás da madeira, que era, na época era muito importante aí, essa indústria madeireira, né? Nova Trento, ela se inicia assim, então, pela imigração italiana. 99% aqui da população é de imigração italiana. Muitos ainda falam dialeto italiano aqui na cidade. Provavelmente você já esteve aqui, Roger, né, na Mons acompanhando. Você viu como é que é o jeito de falar. É um povo muito simples, mas eles ainda têm esse R muito arranhado, né? Parece meio...
Eu gostei demais. Quando um cara que tem sotaque forte em português, eu achei foi ótimo o sotaque das pessoas em Nova Trento. Eu adorei.
É, Os catarinenses, a gente já fala um pouco cantado, um pouco diferente, um pouco arranhado, né? Mas aqui muito mais, pega muito mais no R, né? Por essa tradição italiana, né? Nova Trento, basicamente, então, ela se iniciou pelos imigrantes italianos mesmo, na parte da região tirolesa ali, de Trento mesmo, de Itália. Por isso aqui, Nova Trento, onde eles formaram uma nova colônia aqui em Santa Catarina, né? A cidade é muito rica. Eu digo que é a cidade de primeira, porque se a gente engata a segunda, a gente já passa o centro. Está engatada a primeira, engatou a segunda, já passa por ela. Mas ela tem um território muito grande na sua área rural. Ela é muito grande. Então, aonde até se encontra aí esses montes aí da Prova, da Mons, porque ela tem uma beleza muito, um relevo muito acentuado, entendeu? Apesar de ser 30 metros aí acima do nível do mar, a cidade em si, mas tem um pico Monte Barão aí que chega a 1140, então ela tem um relevo muito acentuado, e eu acho que foi bem propício aí para os criadores da Mons aí também pensar e usar desse relevo, né? Não é à toa que é considerada aí a Mons a prova aí mais ferrenha, vamos dizer assim, né? Das ultramaratonas aí do Brasil.
E esse toque italiano é uma coisa, eu quero ficar aí um pouquinho, porque é bem forte aí. Quem chega de outras partes do Brasil, onde não tem comunidade da Itália tão forte, pode ser um choque. Porque você fala uma cidade pequena, mas é bem organizado, é uma cidade que tem muita infraestrutura para uma cidade pequenininha. E tem bandeira de Itália por todo lado, e tem comida, essa mistura brasileiro-italiano, que é muito. Vai pronto, quem vai para aproveitar a prova, pronto para comer muita polenta, tem vinho da região mesmo, tem muito queijo feito aí na estilo brasileiro-italiano, essa combinação é tipo. Eu sempre vou comendo bem na Nova Trento.
É uma combinação perfeita, né? A gente tem aqui as vinícolas, né? Até tem vinícolas importantes aqui, com produção aí de mais de 2 milhões de litros por ano. Aqui, uma cidade pequenininha, né? Com 15 mil habitantes, mas tem uma produção, assim, até exponencial, vamos dizer assim, para a cidade. Produção de queijo também. E a comida, né? Comida típica italiana, não tem outra melhor, não tem igual, né? E vindo da essência mesmo dos imigrantes, a gastronomia é muito forte aqui na cidade. Como você falou, apesar de ser uma cidade pequenininha, mas ela é bem estruturada, ela tem boas pousadas, bons hotéis, bons cafés da manhã, boas jantas, boas pizzas, muitas pizzas, massas. Então, a gastronomia aqui é muito rica. Além da cultura, da religião, muito impregnada aqui na cidade, nos moradores, a gastronomia também é muito rica.
E uma coisa, a gente não pode esquecer, porque a primeira vez que eu estava indo, pessoas foram tipo, sim, tem uma igreja grande. Eu fui tipo, todas as cidades no Brasil tem uma igreja. É tipo, que é isso? Mas durante a prova, a gente passou a igreja, foi tipo, uau, é uma igreja grande mesmo. Que é a história com essa igreja?
Sim, na verdade a Mons aqui, o percurso dela é Nova Trento, ele possui dois santuários, né? No Brasil é a única cidade que possui dois santuários religiosos fora de uma capital, que é o Santuário Nossa Senhora do Bom Socorro, que fica a 525 metros aí de altitude, e o Santuário Santa Paulina, que é da primeira santa do Brasil, né? Que é a Santa Paulina, que na verdade é italiana, mas veio para o Brasil e aqui criou raízes e fez a sua obra aqui em Nova Trento, né? É muito conhecida a obra dela aqui também. Então, na verdade, na subida da Mons, você já sobe aí, já tem uma subida ferrenha aí, uma altitude aí de 500 metros, e o santuário Morro da Cruz lá também, todo feito por imigrantes na época, feito pelas picadas mesmo. Hoje, como eles sobem as trilhas, claro, hoje tem toda uma pavimentação, mas era tudo levado a carro de boi mesmo, os moradores levando lá os tijolos, as telhas, o cimento, a areia, para a construção, né, dessa igreja lá. E em 1899, em 1902, aí foi rezada a primeira missa aí nesse primeiro santuário. Descendo o santuário aí, Nossa Senhora do Bom Socorro, já vai sair lá no Vígulo, que é um bairro aqui de Nova Trento, onde fica o Santuário de Santa Paulina. Então, é um santuário enorme, realmente, é uma baita de uma igreja, com mais de 6 mil metros quadrados, 8 mil metros de vão, né? E tem os famosos degraus ali da igreja, que são 133 degraus ali, que os atletas têm que descer, depois de uma subida ferrenha, uma descida também ali, mais ou menos uns 500 de descida ali, vão ter que descer também os degrauzinhos ali, 133 degraus ali, bem na frente da igreja, onde fica uma foto muito bacana também, que é uma recordação bacana para o pessoal que participa aí da Mons em Nova Trento. Não só o pessoal que participa da prova, mas os familiares, os filhos, né? Porque a gente sabe que a Mons, ela movimenta toda a cidade, não só de atletas, mas a família dos atletas também, porque é uma cidade turística por natureza.
Eu acho que é engraçado, porque eu acho que as provas de pelo menos de 56, 85 e 104 tem bastante descida técnica, tipo, muito técnica, mas sempre aquela parte em frente da igreja sempre me dá mais problemas. E eu acho que é o seguinte, eu acho que você está descendo e, eu não sei, para mim é muito mais fácil descer numa trilha do que uma descida assim, numa escada assim. Mas eu acho que a ideia é que alguém está tirando minha foto enquanto eu estou tentando descer em frente da igreja, sempre me dá tipo, nossa, eu vou cair em frente de todo mundo enquanto ela está tirando a foto em frente da igreja. Mas essa parte da prova é bem interessante para quem vai fazer 104, se passa lá, tipo, é o início da noite. Então, tem luzes legais na igreja, se está saindo a mata, se passa em frente da igreja aí, É uma coisa legal. E explica para mim, como que a mata nessa região, como que as condições das trilhas nessa época do ano, ou esse ano vai rolar um pouquinho mais tarde no ano? Eu sei aqui na região de Belo Horizonte, normalmente essa época está iniciando essas chuvas. Você tem isso aí? Qual tipo de clima a gente pode antecipar?
Sim. É, Santa Catarina aqui, o Roger, a gente está sofrendo bastante com chuvas aqui nos últimos dias aqui. Esse mês de outubro aí foi um dos meses mais chuvosos, principalmente aqui na nossa região, no Vale do Itajaí, né? E Alto Vale também, Médio Vale. Então, pega toda essa região da prova aí de Nova Trento. É, a nossa mata aqui é uma mata atlântica, né? É ombrófila densa, é uma mata densa, é uma mata atlântica porque a gente realmente está perto do litoral, a 30 quilômetros aí do litoral. Então, predominantemente, a nossa mata é uma mata atlântica. Então, ela é bem úmida, bastante úmida, muito quente nessa época do ano, né? E agora, com essas chuvas, acentuou mais ainda a umidade nela. Então, eu creio que o pessoal vai encontrar aí... Vai ser um desafio, não digo dificuldade, mas é um grande desafio pela qualidade, provavelmente, que eles vão encontrar aí das trilhas em si. Claro que o pessoal da Mons, aí, o pessoal que faz toda essa limpeza de trilhas, são muito organizados, né? A Mons é muito bem organizada, muito bem demarcada, delimitada, mas eles vão encontrar essa dificuldade porque a nossa mata realmente é bem fechada, muito arbusto, muito enrosco, muita raiz, quando tu vai adentrando mesmo, ganhando altitude, você sai de uma mata atlântica e você pega uma mata de alta montana, as árvores começam a diminuir de tamanho, mas começa também a ter muita taquara, muito enrosco, muita folha, sobrefolha, às vezes dá a impressão que você não está pisando no chão, você está pisando só em cima de raízes, flutuando, né? É uma prova que nessas matas, assim, a maioria você vai ter que usar muito as mãos para subir, né? Apesar de ser uma prova de corrida, uma outra maratona, mas ela, quando pega essa mata, ela acaba freando um pouco e usando muita técnica, né?
É, mini dica, quem está ouvindo, luvas, tipo, quem vai correr durante a noite para 104, vai ficar frio, ainda mais quando você chega lá no pico, eu quero chegar nesse lugar no Barão em breve, mas fica mais frio porque você está muito mais alto aí, e segundo, luvas não só por causa de frio, mas luvas para pegar. Você vai ficar nos quatro pés. Você vai ficar tipo andando com suas mãos. Você vai usar para pegar a árvore, para proteção enquanto você está descendo. Você vai cair nas raízes. Isso vai acontecer. Tipo, para mim, né, eu vou antecipando, eu vou cair pelo menos 2-3 vezes forte lá nas raízes, mas sempre sorrindo o tempo inteiro. Mas, como você falou, tem essas raízes com muitas folhas em cima. Então, você acha que é chão, mas você vai caindo dentro das raízes e tem que tomar cuidado com isso, mas faz parte da brincadeira desses trilhos maravilhosos que você tem. Então, explica para mim um pouquinho os lugares, os morros que a gente vai subir. Você já falou um pouquinho sobre o Cruz, que é a primeira subida para 104, eu acho que para 85 também. Mas tem, além do Cruz, a gente tem a Lima, a gente tem Bela Vista, a gente tem Barão, que é, Barão é o mais alto. Pode falar um pouquinho sobre essas montanhas, esses morros que a gente vai pegar?
Esses montes, já adentrando aqui um pouquinho, Roger, falando um pouco da história desses montes, né? Porque tão famosos aqui na cidade, na região, né? Isso vem já desde os primórdios lá da imigração italiana. Nova Trento foi regida aqui religiosamente pelos padres jesuítas por mais de 100 anos, né? Padres jesuítas romanos mesmo. E foi eles que foram, vamos dizer assim, os primeiros atletas, né, a desbravar essas montanhas. Até, como você já falou, o Morro da Onça, que hoje é o Morro da Cruz, onde tem o santuário, o Bela Vista, o Lima e o Barão de Charlaque, eles ficaram conhecidos porque na virada do século, em 1899, um padre jesuíta, Maria Rossi, ele teve a ideia de subir os picos mais altos aqui da cidade e acender fogueiras na virada do ano. Então, vamos pegar assim, há 130 anos atrás, né, um padre com a sua roupa de padre, tudo certinho, o mato fechado e eles escalando essa trilha, como você já conhece, é uma parte dela, né? Então, acho que ele já tinha muito disso de desbravar essas montanhas no sangue deles, porque como eles já vêm lá do Tirol, da parte alta da Itália, eu acho que eles já eram muito acostumados a subir montanhas e tudo mais, mas não com essa vegetação tão fechada nossa aqui, né? Então, se inicia essa história das montanhas aqui em Nova Trento através desses padres jesuítas. Então, na virada do século ali, 1899, eles acendem as fogueiras nessas montanhas e comemora a passagem da virada do século aí. É aí onde inicia essa história das montanhas. Então, toda a cidade, todo historiador da cidade ou um professor, ele sabe, conhece um pouco dessa história dessas montanhas. As pessoas que vão, os atletas que vão enfrentar aí a Mons, vão passar pelo Morro da Cruz, pelo Bela Vista, pelo Monte Lima e pelo Monte Barão de Charlaque, aí, que é o maior de todos, né? Provavelmente aí a somatória vai dar 6 mil de ganho aí de nível. É uma, né, uma prova conhecidíssima já, apesar de ter poucas edições de defeito, mas o pessoal que vai a primeira vez já quer ir a segunda, já quer ir a terceira, né? Esses montes aí, como eu te falei, então, na virada do século ficaram muito conhecidos aqui na cidade e até então não tinham sido explorados ainda para um esporte ou para mesmo para o turismo. Eu fui um dos precursores aí, muitos moradores já subiam esses montes e tudo, mas profissionalmente mesmo ninguém tinha subido esses montes, ninguém tinha pensado, né, de fazer uma prova de corrida ou de trail nesses montes. Então os organizadores aí da Mons estão de parabéns porque tiveram essa sacada também, né? E no período da pandemia cresceu muito a procura por montanhas. Como o pessoal ficou travado das baladas, das festas, dos encontros de jovens, o jovem ele procurou muito montanha, procurou muito mato, muito lugar afastado, isolado, até para não ter, né, aglomeração por enquanto da pandemia. E foi onde que nasceu até o projeto meu ali, do Vem de Pé, onde a gente começou a levar esse pessoal aos montes, aí, explorando os montes de uma forma consciente, claro, né? Porque muitos desses aí ficam dentro de área de preservação permanente, RPPNs, com uma fauna muito grande, uma flora também, plantas que só existem ali, entendeu? Então, toda essa história, toda essa, vamos dizer assim, desencadear dessas montanhas, está muito interligada aqui com a história de Nova Trento, com os padres jesuítas, né? Está bem no seio da cidade de Nova Trento mesmo. E o bacana é que eles conseguiram explorar isso aí de um lado legal, que é o lado do esporte, né?
Não, eu adorei essa história, essa visual, essa ideia desse padre em cima da montanha, com a fogueira lá. Não, eu estou imaginando, porque correndo lá à noite é uma coisa muito especial. A gente chega nesses mirantes e, tipo, às vezes eu vou imaginando como é que é durante o dia, mas eu acho que à noite tem um paz, tipo, incrível quando você está nesses mirantes e você está vendo a cidade lá embaixo. E até tem um mirante aí, tipo, tem um rio e dá para ver o rio cortando coisas, e, tipo, a lua, tipo, refletindo no rio. E uma coisa que deixou memórias muito impactantes para mim. Mas essa subida do Barão, para quem que vai correr 104, você vai... Você tem o grande prazer de subir esse pico duas vezes. E quem vai correr, eu acho que é 85 uma vez e 55 uma vez. Fala um pouquinho mais, quem é esse Barão? Como ganhou esse nome? Você sabe essa história? E fala um pouquinho mais, porque quem não sabe essa subida, depois dessa prova, você vai lembrar o resto da sua vida.
Ah, com certeza, com certeza. É, esses montes hoje, eles são, a preservação deles acontece muito pelas famílias aqui tradicionais neotrentinas, né? É, porque cada um desses montes, além de toda a beleza natural, eles também representam muita religiosidade, como eu falei antes. Então, esses imigrantes, eles mantêm, geralmente, em cima desses montes, tem a cruz lá no barão, em cima da pedra. Tem a cruz em cada lá, a cruz ainda colocada pelos descendentes italianos aí, perto da virada do século, é a mesma cruz que está lá ainda, entendeu? E hoje esses montes, eles são mantidos pelas famílias, então é eles que fazem, uma vez por ano eles vão subir lá, vão fazer a roçada dos montes, vão deixar tudo certinho, né? É, deixar tudo organizado. É, muitos ainda rezam missas lá em cima, eles sobem, ainda fazem a procissão desses montes. Então está muito ligado com religiosidade. O Monte Barão de Charlac, não se tem uma história específica contando, mas na linguagem popular, aí no boca a boca, dizem que é porque um barão, na época que se instalou aos pés dessa montanha, o Barão de Charlac, então, assim, então, foi dedicada essa montanha ao nome dele, né? Que era um barão que possuía muitas terras ali na época, morava ali nos arredores, então batizaram aí um monte de Barão de Charlac.
Ah, ok, Barão Charlac, gostei essa. E tem que falar, outra coisa que tem um grande impacto do corredor que vai participar nesse evento, é o jeito que a cidade vai abraçando o evento. Até o primeiro ano eu cheguei, já tinha pessoas tipo, ah, eu vi falar sobre o evento, porque eu já participei em várias provas. Você chega lá, as pessoas da cidade nem sabem o evento vai rolar. Ela está muito tipo, o que é isso? Por que você está criando barulho? Por que você está no caminho da minha casa? Mas deixou o primeiro ano, ainda mais o segundo ano, voltando, pessoas me lembrando. Ô, oh, Roger, você voltou. Roger, eu vou participar na prova esse ano. E falando comigo sobre, ela está animado e eles começaram a correr nas trilhas por causa dessa prova. Pode falar um pouquinho sobre o jeito a cidade vai vendo esse evento, o Mons, e tantas pessoas de fora chegando na Nova Trento?
Eu acredito que na minha área do turismo é muito importante, né? É isso, porque abre um leque muito grande, até como eu falei, como a cidade tem um grande potencial, né? E provas assim incentivam e desencadeiam esse potencial cada vez mais, para ter um incentivo cada vez mais, de mais provas, de mais acontecimentos de esporte. Nova Trento abriu ultimamente um leque muito grande para os esportes. Tem a Mons, tem eventos de ciclismo e tudo mais. E eu creio que, vamos supor, no começo a população ainda era meio fechada, mas a partir do momento que eles veem que acontece, que é uma coisa organizada, que o pessoal, que tem uma estrutura bacana, que aquece, a pousada, o hotel, o restaurante, entendeu? Que traz também um subsídio para a cidade, entendeu? Não é a bagunça, mas é a organização e a riqueza também que traz para a cidade, riqueza de cultura e riqueza econômica também, entendeu? Que movimenta. É, já faz parte de um calendário da cidade. Hoje, se falarem na cidade, o ano que vem a Mons não vai acontecer. Provavelmente o pessoal já vai ficar triste, porque já está fazendo parte, as pousadas já estão se preparando, os restaurantes já estão se preparando. Então, acho que a comunidade abraçou muito isso também. A comunidade em si sempre gostou muito de esporte aqui, outros esportes, futebol, ciclismo, a moto de trilha, por a gente tem muitas trilhas, né? Eles gostam muito de moto, mas também abraçaram aí o trail. Eu diretamente não tenho amigos que vão correr, mas geralmente os amigos são mais sedentários, não querem arriscar. Mas tem muita gente aqui da cidade que vai correr a primeira vez aí na Mons. Então isso demonstra o quê? Demonstra que o pessoal está abraçando realmente. Por quê? Porque é um trabalho sério, né? Feito por pessoas sérias que dão um resultado bacana. A gente sabe que tem toda uma montagem da trilha, tudo, mas a gente sabe que o pessoal ali, o Lucas da Mons, o pessoal que a gente conhece ali, que é o pessoal que faz parte aí da organização, eles vão lá depois no mapa, eles tiram tudo, os paninhos lá, as cordas, eles tiram, deixam tudo a trilha limpa, a mata limpa, entendeu? Porque também tem essa questão da conscientização ambiental, não tem impacto ambiental nenhum. Então, isso também conscientiza a população que pô, o pessoal está vindo para a cidade, mas está fazendo uma prova com conscientização ambiental, preservando o local, né? Não é que vão depredar, porque estão subindo aquela montanha, vão depredar aquela montanha, não. Fazendo de forma consciente, andando nas trilhas, não depredando e dando visibilidade ainda mais para a cidade. Então, eu acredito que é isso, que agrega muito nas cidades, eventos como esse. A gente sabe que passa aí de 1.000 atletas, a gente está falando de 1.000 atletas, mas tem as famílias, então tem a esposa, tem a namorada, tem o filho, tem um amigo que vem junto para conhecer, movimenta toda uma cidade. E eu acho bacana quando, né, o poder público também abraça isso, abre as portas da cidade para receber o evento, ajuda o poder privado, o setor privado também ajudando. Que é isso que faz o evento acontecer de uma forma tão maravilhosa que acontece e todo mundo que vem fica com vontade de voltar novamente.
Ô David, você vai participar?
Eu não vou participar da corrida. Eu não vou participar da prova, não vou correr nenhuma prova, mas eu vou estar junto, vou estar ali nos bastidores, com certeza. Com certeza nós vamos se encontrar ali também. Então, eu gosto de estar junto com o pessoal, estar participando. Mas esse ano ainda não tive a oportunidade de me inscrever, mas quem sabe na próxima.
Ah, boa, boa. Você tem uma meta agora para 2024. E aqui, David, me fala, alguém ouvindo que quer saber mais sobre seus serviços ou guias lá na região, pode falar um pouquinho como eles podem te contactar. Se
quiser saber mais informações, quiser conhecer as trilhas, quiser conhecer os montes, quiser conhecer a cidade de Nova Trento, quiser conhecer cachoeiras bacanas, lugares escondidos, que muitas vezes o pessoal que vem visitar Nova Trento passa despercebido, né? Não conhece esses locais, e a gente, como é aqui da região, tem essa facilidade, tem um conhecimento. Então, lugares assim singulares, pode entrar no meu Instagram ali, Guia David, David, bem português mesmo, D-E-I-V-I-D, mudo, David. Guia David, isso. Ali vai ter o link do meu WhatsApp, pode me chamar ali a qualquer hora, qualquer dúvida pode chamar no WhatsApp ali também, a gente está sempre à disposição. Eu faço trabalho de city tour aqui na cidade também, a gente mostra aí não só as belezas naturais, que é o que eu gosto, que eu também tenho formação em atrativos naturais, que é o que eu gosto de fazer, montanhas, mato, eu gosto de estar no mato, em contato com a natureza, e é isso que a gente tenta passar para as pessoas, né, de uma forma consciente. Mas também faço city tour histórico, cultural, religioso aqui na cidade também. Então pode nos contatar ali que a gente está sempre aí de braços abertos para receber o pessoal Nova Trento e toda a região.
Ô David, muito obrigado por seu tempo e compartilhando tantas informações para deixar uma vivência mais rico lá em Nova Trento. Muito obrigado, cara, e até em breve a gente vai encontrar lá.
Não, a gente vai se encontrar lá, com certeza, sim, vamos bater umas fotos aí, vamos lançar aí nas nossas redes sociais. Ó, eu tive lá na mão, encontrei o Roger lá, meio acabado, Meio cansado, mas encontrei ele.
Eu vou pegar a moto, mas eu quero tirar uma foto. Até a primeira vez, 2021, eu cheguei lá cedo e eu estava na capa do jornal do local. Foi eu e Pissinin que estavam ouvindo vocês. E eu estava falando com a minha esposa. Ela foi tipo, ah, cidade pequena. Eu estava na capa do jornal. E minha esposa achei que foi uma brincadeira. Tipo, não, sério. Eu tava na capa do jornal, uma foto grande, eu e Pissinin, tipo, sorrindo. Mas foi muito legal o jeito que todo mundo lá abraçou a prova, me abraçou. Eu tô animado a ver, porque eu sinto quase, tipo, amigos lá agora. A terceira vez que eu tô voltando para essa prova. Então, uma grande encontro. E para a gente que faz parte da Trail, esse ano ainda mais especial, porque a gente está fechando o calendário de provas com Mons. Então, vai ser uma grande festa. E vai ser muito polenta e queijo bom, comida boa também.
Ah, isso aí tá garantido, com certeza, isso aí não pode faltar. Eu acompanhei você ali nos status, ali nas outras provas, você tava nos status, ali nos pontos, né, acompanhando os atletas, eu acompanhei da outra vez também. Vale lembrar, né, que a gente está trazendo aí vários atletas de elite do trail aí para Nova Trento, né? Como eu digo, uma prova muito bem organizada, com uma boa premiação, que isso também quase não existia no trail, não é verdade? Então, muito bem organizado, que atrai muitos atletas, competidores, atletas de elite aí, né? Não vou citar o nome aqui de alguns, porque vou esquecer, mas a gente já teve vários campeões aí nas provas passadas aí, atletas de elite, 104, que é uma prova ferrenha, ferrenha, tem que ter lenha para queimar mesmo, porque a gente que faz essas trilhas aí, a gente sabe, às vezes a gente demora 2, 3 horas para subir uma trilha, e eles vão ali, correm 50 minutos ali, né? E descendo. Então, tipo assim, ó, você que vai participar, o pessoal que está assistindo, que vai assistir aí, se prepare, é uma prova muito técnica, mas também muito gratificante, muito gostoso, sempre em meio à natureza e paisagens belíssimas, né, Roger?
Bom demais, David. Até em breve, irmão.
Valeu, um abraço, garoto. Valeu, até mais.
Gente, estou aqui com Brutão Codori e o cara traz muitas coisas aqui no Brasil nas bastidores e as bastidores do Mons. Ô Codori, tudo bem, cara?
Boa noite, galera. Boa noite, Roger. Porra, cara, tudo bem e você?
Ah, cara, tô bem. Preparando para o Mons, cara. Eu fiz um grande fim de semana de treinamento e foi bom demais. Animado a voltar para a terceira vez nessa prova, cara.
Legal, cara.
Cara, explica para pessoas, porque eu acho que muitas pessoas, não muitas, mas pessoas que não conhecem o Codori. É tipo, quem é você e seu trabalho mais nas bastidores das provas no Brasil?
Cara, bom, como eu tinha conversado uma vez contigo, né? Eu tenho uma formação meio louca assim, né? Eu fiz tecnologia em construção naval. Estou me formando em educação física e trabalho com marketing, né, cara? Que, na verdade, eu nunca estudei para isso, assim, de fato, né? E hoje eu faço parte dos fundadores da Mons, né, cara? Hoje não, faz 4 anos, né? E é muito louco a história, como que eu me conectei com isso, né? Porque eu estava fazendo justamente a Indomit que teve no final de semana passado. E em 2019, se eu não me engano, e eu fui fazer o 65K, cara, e eu quebrei feio, assim, sabe? E quem foi me resgatar? O Danilo. Cara, a gente montou uma equipe dentro do resgate de uma prova que eu não cumpri, entendeu? Então, assim, cara, dentro do resgate, o Danilo comentou que queria lançar a prova, que estava incubada, acho que já faziam 10 anos. E ali dentro do carro, cara, eu falei, não, cara, vamos tocar isso junto. Então, ali a gente começou já a planejar. E eu cuido da parte de marketing, né, da prova, né? E também assim, cara, nós temos um time enxuto, né? Agora somos eu, o Lucas e o Dani. Então, a gente acaba meio que colocando a mão em todas as partes, assim, sabe, cara? Então, é basicamente isso, sim.
E outra prova onde você está organizando agora também é Perdidos.
Isso, tá... a gente fez a segunda edição, né, de Perdidos esse ano, e que foi muito bacana também. É uma prova bem desafiadora da parte de organização, né, cara? Mas a gente sempre faz tudo com muito amor e, no fim, dá tudo certo.
E, então, como o diretor de marketing de Mons, que mensagem, que propósito você quer deixar com pessoas? Ou quem vai participar no Mons, qual tipo de sentido você quer vivência para essa pessoa? Durante a prova, depois da prova, qual tipo de imagem você está tentando criar para esse evento?
Cara, eu acho que, como a gente, nós três, né, cara, a gente somos corredores, né, estamos meio parados agora, mas eu acho que a gente já viveu bastante desse lado atleta, assim, claro, não atleta de performance, eu, por exemplo, nunca, mas eu acho que o convívio com as ultras, com as provas de longas distâncias, e agora, como organizador, é uma conexão dos dois lados, assim, sabe, cara? Então, eu acho que a linha de pensamento da Mons, ela tá sempre voltada para a essência mesmo, assim, para a transformação. Se vocês notarem as mensagens, os fatos, os vídeos, eles sempre têm essa linguagem da essência mesmo, assim, né? Do que a gente passa durante as horas de treinamento, enfim, as nuances de uma prova. Então, eu acho que o cerne da mensagem, cara, é tentar proporcionar ou resgatar, né? Fazer com que as pessoas pensem no que elas vivem lá dentro de uma competição ou das horas de treinamento, fora disso, entende? Na atmosfera digital, vamos dizer assim. Então, é esse resgate, cara. A gente sabe que o nosso esporte, ele é transformador demais, né, cara? Então, eu digo que a corrida, ela é uma vida paralela, que a gente se coloca voluntariamente em desafios, né, cara? E, no fim, tudo isso reflete na nossa vida real, né, cara? A gente se torna mais fortes, mais resilientes, enfim. E quer ficar evangelizando, né? Vamos dizer assim, trazendo mais pessoas para viver esse nosso mundo. Então, cara, acho que, resumidamente, é mais ou menos isso.
Então, eu posso te perguntar, como você está falando, uma vida paralela, é uma microcosmico da vida, altos, baixos, coisa assim, mas o que você está fazendo com Mons e o organizar provas? Oh, a gente tem uma terceira agora, ótimo, ótimo.
Oh.
Mas o que você está fazendo é viver a paixão. É tipo, você está vendo uma coisa que pode transformar pessoas e você está criando um negócio por volta disso. O que você está aprendendo com essa vivência?
Cara, eu sempre falei para os meninos que a corrida, ela é um megafone, né, cara? É um megafone de bons sentimentos, da própria transformação que eu citei antes. Então, eu acho que é uma forma de escalar essa mensagem, né? Através dos eventos de corrida. E as provas de trilha, elas tocam na alma, assim, né, cara? Se a gente for bem na essência mesmo da mensagem que ela nos transporta. Então, cara, eu acho que é isso que nos motiva, assim, na verdade. Porque, querendo ou não, as organizações, elas vivem coisas parecidas que os atletas também vivem, né? Na parte de apoio. Eu acho que a gente tá caminhando junto, né, cara? Não sei se o Dani tem esse mesmo sentimento, mas...
E a gente tem o terceiro que acabou de entrar, o Danilo. Danilo, tudo bem?
Bem, tudo bem.
Danilo, a gente tá falando sobre essa ideia de Mons, como começou, e eu não sabia essa história, como começou a ideia de Mons, durante uma resgate de emergência para o Kadori aqui. Mas, cara, você está trabalhando anos, mas quanto tempo você está trabalhando nos bastidores de trail running no Brasil?
15 anos.
15 anos. E explica para pessoas quais provas se dá apoio, se está trabalhando e o que você aprendeu durante esses 15 anos.
Vai virar um podcast gigante aqui. Assim, ó, irmão, primeiro da Mons, né? A Mons, eu trabalhei muito tempo na Indomit, né? Que na época ainda era K42. E o Juan, que é o dono da marca, ele sempre falou que as provas deles tinham que o cara largar e chegar. Então não poderiam ser muito difíceis. Mas eu sempre tive vontade de fazer uma prova bem dura, bem parecida com a UTMB, né? Pra ficar naqueles padrões lá. Portanto que a Mons tem 104K com 6.100, que eu queria passar dos 6, né? E o objetivo foi esse. Aí eu criei a marca há muito tempo, na época era eu e o Lucas só. Mas essa marca ficou engavetada durante muito tempo, até por causa de achar o local, alguém para fazer a parte comercial, alguém para fazer marketing. Então ficou parado, ficou só na ideia, né? Aí eu comecei a agregar as pessoas. Eu, o Lucas, o Leandro, o Alan. E por fim o Cadori. O Cadori caiu de paraquedas, assim, numa prova que eu fui fazer o resgate dele. E aí, trocando essa ideia com ele, da prova, não sei o quê, eu falei, pô, a gente não tem quem faça essas ações de marketing, não sei o quê. Ele falou, pô, é o que eu faço, cara. Então, juntou umas 5, 6 pessoas, tudo apaixonado por eventos esportivos na área de trail, né? Então, acabou dando certo. E não conseguimos lançar ela em 2020 por causa da pandemia. E ficou para 21 e 22. Agora chegamos na terceira edição. Agora, a minha experiência, cara, foi assim. A gente tinha uma ideia aqui em Bombinhas de fazer uma prova ultra, estilo volta à ilha, revezamento. Mas por trilhas. E também, só que esse era um projeto da associação, né? Uma associação que a gente tem aqui de corredores. E também ficou parado muito tempo e a gente já tinha até o percurso já montado, uma prévia assim, né? E calhou de o Juan vir para cá com uma proposta de franquia de corridas em montanha, que é a K42, né? E desde aquele de 2009, se não me falha, 2008, a gente começou a trabalhar pro K42, que veio pro Brasil, né? Foi uma das primeiras provas trail. E desde lá eu vim, trabalhei com o César, que era diretor técnico. Ele é treinador da seleção de triatlo da Argentina. Ele trabalhou 2 anos aqui como diretor. Depois foi o Manuel Lago, o Kleber, o próprio Carlos Duarte do Volta à Ilha. Aí depois, aí a gente fez 6 anos, mais ou menos, 5 anos, o K42. E mudou, aí eles saíram da marca, né, e montaram a Indomit. A Indomit foi feita 1 ano, no outro ano eu dei a ideia para o Juan para a gente lançar uma prova grande, aí ele resolveu fazer os 100K, 100 quilômetros da Indomit. E para aprender a fazer essa parte de produção de uma prova maior, de 100 quilômetros, ele convidou o Mariano Álvares, da Patagonia Run. E o Mariano teve a ideia de levar eu e a Lucy, para ela aprender a parte de produção lá com a Gabriela. E eu fiquei com o Marcelo, que é o diretor técnico, ele é médico, ele é o diretor técnico do Patagonia Run, e eu fui lá trabalhar com eles. Lá foi um aprendizado bem grande, assim, foi bem legal. Aprendi muito lá, muitas técnicas, a parte logística, de olhar tudo, de ter os mínimos detalhes. Eles têm um processo lá que é... Cara, para mim é coisa de outro mundo. Não existe no Brasil o que eles fazem lá. A proporção que eles fazem não existe aqui ainda. Até fui ali ver a UTMB em Paraty. Então, bem longe assim do que eles propõem lá no Patagonia Running. E lá, para mim, foi um aprendizado. E no próprio K42, né? Eu fui lá participar e trabalhei também um pouco nos bastidores assim, para ter uma noção de organização de eventos. Essa é minha história mais resumida aí sobre... E lógico, né? A paixão pelo trail faz com que a gente faça essas loucuras aí, igual a Mons, pegar os perdidos, pegar umas provas para ajudar. E eu trabalhei com muita gente, cara, muito organizador de evento, assim. Trabalhei com o Rodrigo Isaac lá no Rio, no Arraial, o Kleber no Paraná, o Beto lá em Gramado, Muita gente.
Então, explica quais elementos de todas as coisas que você aprendeu trabalhando com provas diferentes, quais elementos você acha que é tão importante que se focou para criar Mons? Porque uma coisa eu falo sempre, é incrível que Mons só tem 3 anos, vai ser o 3º ano, porque já tem o sentido se chega lá de ser um clássico. Desde o 1º ano, tinha essa ambiente de... Essa é uma prova que cabe aqui, nessa cidade, nessas montanhas, e como se fosse, sempre foi aí. Mas é só 2 anos que participei e foi nesse evento. Quem foi seu foco desde o início? Quais elementos para você criar uma prova para dar esse sentido para pessoas?
É, cara, foi a experiência adquirida, né, cara, que eu tive, que gerou isso também. E, tipo assim, era um... Cara, 12 anos trabalhando na Indômito, então eu conhecia muita gente, né? Conheço uma maioria das assessorias, dos atletas de elite, e a intenção também foi fazer a proposta da Monza é um negócio diferente, né? Tipo, eu queria trazer coisas pro treino que não tinha, né? Tipo, premiação em dinheiro, nunca teve, não teve nenhuma prova que teve premiação em dinheiro. A gente foi o pioneiro nisso aí. O pessoal dava voucher de R$ 1.000, mas era voucher... Não deixa de ser uma premiação boa, né? Mas, tipo, se eu sou atleta Salomon e ganho o prêmio da Colômbia, não faz sentido, né? Não é legal. Eu não acho legal nessa questão. Então, e, cara, e o desafio, né? Foram o que a gente proporcionou, assim, fazer um desafio grande no Brasil que não tinha. Tem dizer, com essa altimetria, na América eu acho que não tem, com 100, com 6 e pouco. A gente tem uma lá na Guatemala, que eu comparei. Tinha uma lá na Guatemala, que se comparava a prova ali. Então, o foco mesmo disso tudo, cara, foi o desafio. E a experiência que eu tinha, né, cara, que eu adquiri todos esses anos. Querendo ou não, a gente fez a única 100 milhas do Brasil, foi a gente que fez. 2 anos consecutivos. Então, a experiência fez com que eu corresse atrás para deixar a Mons bem zerada, né? Lógico, junto com a ajuda da galera, né? Que sozinho ninguém consegue fazer isso.
Ô Roger, eu acho que por mais que foi difícil pra gente, né, cara, como em 2020 lá, tudo planejado assim, e aconteceu o que aconteceu com a pandemia, muito abrupto assim, né, cara. Então, cara, foi um trauma pra gente, mas eu acho que esse tempo que a galera teve que dar uma recuada assim, tornou a Mons ainda mais, como é que eu posso dizer, desejada no sentido dela nascer, assim, sabe, cara? Tava todo mundo querendo voltar, então eu acho que a Mons, cara, foi a primeira prova, assim, que, né, que liberou, a gente conseguiu fazer, a gente tava bastante de receio, assim, né, em questões de outros bloqueios, enfim, mas no fim, cara, deu tudo certo e acho que foi uma grande experiência para nós também, né, Dani? A gente nasceu no meio de um caos, assim, vamos dizer, né? Então, isso deu não sei, cara, acho que botou um ponto a mais, assim, sabe, cara? Essa vontade das pessoas retomarem a tão querida modalidade.
Um elemento que eu acho que é essencial para essa prova ter esse sentido que tem e ser um sucesso e o trabalho que você faz com a comunidade de Novo Trento, preparando para esse podcast, falando com pessoas tipo do Novo Trento e atletas que vai participar, isso sempre foi uma coisa, eles estavam falando, tipo, ah, não, a cidade é gostoso chegar lá, eles vão abraçando a prova, mas isso não acontece, tipo, sem crer. Isso é uma coisa que demanda muito trabalho dos organizadores. Quais tipos de coisas você estava fazendo para preparar pessoas para essa prova que mora na cidade, para explicar coisas? Qual tipo de trabalho você faz com o Novo Trento para criar esse ambiente tão importante?
Cara, a gente... É porque assim, Roger, a gente tentou envolver a maioria do pessoal de lá, inclusive os coordenadores, né? E a própria prefeitura sempre apoiou a gente nisso e sempre pedimos apoio dele. O apoio foi em função disso, de conscientizar o município, A Neltur também nos ajudou também a conscientizar o município, a CDL também. Então, não foi um envolvimento só nosso. A gente jogou a ideia lá, plantou, e eu falei, cara, mas eu preciso do pessoal daqui. Preciso do pessoal daqui para trabalhar, portanto, eu tenho 140 staffs. São todos de lá. E eu tenho dois coordenadores que também são de lá. Que daí eu expliquei para eles abraçaram a ideia e vamos tocar. E com isso, né, cara, o conhecimento dessas pessoas com a população torna mais fácil nossa entrada dentro do município e a adesão do próprio povo de lá. E também é um povo bem assim, eles são difíceis, né, cara? Italiano, né, cara? Mas quando tu conquista o coração deles, cara, é batata, já era. Eles abraçam, né?
E hoje, né, cara, a gente tá indo para a terceira edição. Cara, a gente lota a Nova Trento. Então, para a comunidade local que tem os seus comércios, enfim, isso é muito importante, né? Agora a gente sente que o evento ele é esperado todos os anos, assim, sabe, cara? Porque imagina, movimenta toda a cidade, hospedagem lota todos. Então, as cidades vizinhas também recebem atletas, então isso é muito bom, né, cara? Para eles é especial também, sim.
E para esse ano, tem surpresa chegando? Quais histórias a gente pode antecipar para a semana que vem?
Cara, tem uma surpresa que eu acho que a gente não vai contar agora, não, né, Dani?
Não, né?
Cara, vai ter uma novidade bem legal, assim, cara. Bem legal, só que a gente não pode abrir agora, mas vai ser bem bacana.
É que
Uma
as
delas.
novidades, né, cara? Tipo assim, ó, igual uma vez que eu mudei toda a estrutura do evento aqui de Bombinhas, né? Que é a Indomit. Só descobriu no dia e quem veio pra prova. Então só vai ter essa surpresa lá. Quem for. Tem que ter o suspense, né, cara? Senão não tem graça.
Agora eu estou imaginando e eu quero saber. Agora estou ainda mais animado a chegar lá. E é uma coisa, a gente viu um crescimento na comunidade de trail esse ano, mas um crescimento de quantidade de provas. E esse segundo semestre a gente ficou com muito mais provas grandes no calendário. Mas eu sei isso tinha um impacto grande em vocês. Você mudou a data da prova, mas no fim parece que muitas pessoas vai acabar o ano com Mons, e Mons está virando tipo grande festa para acabar o ano. Mas para mim eu estava torcendo que tudo ia dar certo, mas eu acho que é muito legal. Tô vendo o start list de 104, de 55, 85. Tá lotado, gente, com nomes que eu quero ver. Eu quero ver. Eu tô muito animado a assistir todas as provas. Tem histórias, você está seguindo aí de atletas repetindo recordes que você está assistindo. E como foi esse trabalho de ganhar tantas pessoas para participar?
Ô Dani, no início ali, eu acho que tu vai concordar comigo, mas a gente, cara, imagina, a gente é uma organização recente que teve que mudar, né, uma data. Então, dá aquele receio assim, né, irmão, né, Dani? No início ali, cara, a gente teve um pouquinho disso, mas logo já percebeu que no fim tá sendo até melhor, né? A gente escolheu novembro justamente por um fator da cidade, né, que tinha que escolher uma data junto com eles, então a gente acabou indo para novembro. E cara, tá sendo muito massa, né, Dani? Acho que a Mons está com esse sentimento de que a gente vai fechar o ano com chave de ouro, né? Então, cara, tá sendo bem legal, assim, cara. Estamos com um stat list aí especial, cheio de brutões, como diz o Roger, e brutonas, então vai ser animal, cara.
Esse ano vai ter uma disputa bem acirrada aí, cara, pro 100K. Cara, aí, quem é que vai encontrar a terceira plaquinha lá naquele troféu vai ser pancada.
E tá até... Cara, pra quem não tem acesso ao Start List, vai ser uma surpresa gigantesca, cara. Porque o que tem de gente mudando, assim, de... Sabe, que ganhou tal prova, mas que quer um desafio novo, ou que ganhou tal prova e vai numa mais curta para ser mais veloz. Enfim, isso vão ser coisas que vocês vão ver de perto lá.
A única coisa ruim que eu achei de ser o final do ano, o encerramento do treino, bem dizer, né, que o pessoal está falando, que só vai correr a mão, não vai correr mais nada, é que daí já tem muito lesionado já, né, cara? Tem muitos que, não dá para ir no 100 mais, vou trocar, só vou ali para curtir. Não, vou brincar com o 12, com o pessoal, vou mudar para o 25. Esse é o único porém de ser a última prova. Novembro também é o mês quente, né?
Exato.
Vai ser um outro desafio para a gente, se der muito sol. Mas eu já estou programando aí que se der muito sol, a gente vai adicionar uns postos para...
Super.
Passar muito perrengue, né? Muito tempo embaixo do sol, assim, complica, né?
Tem outras coisas técnicas. Eu falei com o David, o guia local, que faz parte desse episódio, e ele falou que tá recebendo muita chuva agora mesmo. E como a gente sabe, a mata lá é muito grosso, e tipo, e quando as trilhas ficam molhadas, e demora muito tempo para secar, até dias de sol não vai secar. Mas tem umas coisas na lado de técnica que pessoas têm que ficar ligado, seguindo essa questão de calor. Pode, quem vai participar nas provas de 85, 55 durante o dia, pode ficar muito quente mesmo. Tem dicas ou coisas que você gostaria de avisar as pessoas que tá ouvindo?
Não, é mais isso mesmo, é o cuidado que a gente vai ter, mas é isso aí a gente só vai saber mais próximo, né, Roger? Não tem como tu falar agora que nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Essa é uma opção minha de colocar mais postos, né?
Uhum.
Mas não adianta, vai ter que esperar mais próximo mesmo, porque a previsão, eu só confio na previsão 5 dias antes. E nesses 5 dias a gente bota o plano em ação.
Eu acho que você tem que fazer o dever de casa, né, cara? Não negligenciar hidratação, alimentação, isso a maioria já sabe, mas, cara, a gente tem alguns lapsos, né, de esquecimento ou deixa de fazer as coisas como deveriam e acaba pagando um preço lá na prova, né, cara? Então, o que a gente pode adiantar é tomar esse cuidado, né, irmão? De se hidratar bem, de se alimentar bem durante a prova. E essa questão do calor ali, a gente já está preparado, né, para fazer as mudanças caso sejam necessárias. Já está tudo planejadinho e perto da prova ali a gente vai checar, avaliar. Se for preciso, a gente vai fazer essa adição de mais alguns postos, né?
E só uma coisa, na criação das percursos, eu só fiz o percurso de 104 e eu vou falar, é uma quebra-cabeça que eu gosto muito, porque tem esse lado, bem, todo mundo fala é bem travado. Tem trechos, mas tem trechos absurdamente corríveis também. Então, isso vai criando uma grande... Quem está tentando fazer planejamento, entra muito... Porque não é uma coisa que você pode planejar, tipo, vai ser travado o início até o fim. Ou vai ser... Porque você tem que ser preparado para muita técnica e você tem que ser preparado para correr, tipo, quase uma maratona de rua para uns quilômetros aí... Quando você estava criando esse percurso, você falou UTMB, você tinha outras inspirações? Porque tem várias opções com percursos. Você pode fazer voltas, você pode fazer um ponto para outro ponto. Esse percurso é tipo um balão grande. Você vai subindo o barão duas vezes, não uma vez, duas vezes. Que foi sua inspiração com esse percurso?
Não, primeiro a inspiração foi em achar esses 6 mil que eu queria fazer, né? Queria fazer 100K com 6 mil. Esse era o inicial. E eu procurei muito, muitos lugares, só que, cara, é muito difícil de achar para tu fazer um circuito, né? Que é como tu falou, podia dar a volta, subir, descer do outro lado, voltar, subir, descer, só que daí o planejamento logístico também não fica legal. Não fica atrativo tu cuidar de voltas, sabe, se o atleta passou, volta de 10 km. Não curto muito isso aí. O negócio é circuito até para apreciar a paisagem, né? Conhecer lugares diferentes, passar por rio, cachoeira. E o único local que eu consegui assim que tinha, e foi um outro estudo que eu quis fazer. A cidade, ela tá a 20 metros acima do nível do mar. E o Barão tem 1.100, né? Então eu pensei, cara, eu vou ter que dar um jeito de subir ele por um lado, entrar por o outro, ir por um lado, entrar por outro. E acabou dando certo, assim, que a gente consegue subir nele sem cruzar a prova ou passar no mesmo lugar, né? Duas vezes. E, cara, deu certo. Foi um perrengue, né? Mas foi com o pessoal de lá também, esse pessoal que trabalha com a gente hoje. Eles participaram também da elaboração do percurso, porque é uma coisa tu rascunhar, achar o Wikiloc, achar isso, aquilo, perguntando. Uma coisa é tu fazer a pesquisa, outra coisa é a mão na massa lá, né? A mão na obra lá é que complica. Dá de cara, ah, o cara passava aqui, saía lá, mas essa estrada já não existe mais, né, cara? Então a gente foi elaborando, demorou bastante para fazer esse circuito completo aí. Mas foi bem legal, assim, eu
O
gosto
hard.
muito do percurso.
E, cara, tem outros. É realmente um quebra-cabeça, assim, sabe, cara? Porque, assim, além de tu achar um lugar que atinja os seus objetivos, que nem o Dani quer botar 6 mil, mais de 6 mil, né? Cara, tem outro fator que a cidade que vai receber, ela precisa comportar a dimensão do evento, né, cara? Não adianta a gente achar. Por exemplo, achar uma prova irada na cidade, só que, cara, eu vou ter lugar para 50 pessoas, entende? Então, até nisso, Nova Trento casou muito bem, né? A rede hoteleira, de pousadas ali, e toda a estrutura da cidade, né, cara? Então, foi um casamento mesmo.
Tem que Gente,
pensar
muito
nisso tudo.
obrigado por seu tempo. Desculpa, pode falar, Dani.
É que tem que pensar nisso tudo também, né? A gente teve até fazendo um levantamento em outra cidade, o Cadore foi junto com a gente, só que a cidade não tinha nada. É muito lindo, percurso lá também, dava para fazer um percurso maravilhoso, chegar a 1.400 e lá vai pedrada, só que a cidade não comporta, né? Não tem infraestrutura para levar 300, 500 atletas.
Ei, tem muita. Eu acho que isso é uma grande falha que pessoas têm quando elas vão olhando, pensando de uma prova. Elas pensam, tipo, ah, eu tenho uma trilha muito legal, mas você precisa hospital, você precisa pousada, você precisa muitas coisas atrás, toda a logística. E é raro quando você pode colocar tudo isso junto para criar a vivência que você está criando o Mons. E por causa disso, eu acho que essa prova vai continuar a ser um sucesso. Ah, eu estou animado para semana que vem. Eu acho que vai ser uma grande festa para fechar nosso ano, o calendário. E estou animado a ver, tipo, vocês crescendo também com a comunidade de trail. Ah, porque, Danilo, você está dentro dessa comunidade há muito tempo, mas eu não sei como você está sentindo, mas finalmente, tipo, a gente está crescendo muito rápido agora. E se deve sentir, tipo, muito prazer. Eu estou chutando a ver isso aconteceu. Mas, gente, muito obrigado pelo seu tempo e para esse evento. Em breve, a gente estamos juntos em Novo Trento.
Pô, obrigado, Roger, pela oportunidade. Todo mundo que está ouvindo a gente, eu acho que essas conversas são engrandecedoras, né, para o nosso esporte. E é isso aí, cara. Continua aí fazendo esse trabalho sensacional aí.
Valeu.
Valeu, Roger.
Abraço, gente.
Obrigadão aí. Obrigado pelo espaço aí, cara. E vamos trocando ideia. Vamos pegar mais algumas mentiras aí para ti até o
Vamos.
almoço.
É isso aí.
Nos vemos em
Valeu.
Nova Trento.